em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Novo amor, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. Que bom tê-lo aqui conosco. E a sua presença nesses dias aqui em Roma.
Obrigado, Silvonei. Saudações a todos os ouvintes. Alegria de compartilhar experiências e convicções, servindo ao povo de Deus, buscando o melhor para que o Evangelho de Jesus Cristo chegue em todos os corações. Estou aqui em Roma, mais uma vez, depois de uma viagem adiada por uma semana em razão das chuvas que caíram fortemente na região metropolitana de Belo Horizonte. Por isso não pude vir no dia marcado, vim uma semana depois. Aqui estou com trabalhos que são importantes de contribuição à Igreja Universal e também trabalhos para a Igreja no Brasil, sobretudo em referência ao Pontifício Colégio Pio Brasileiro, que é a casa da Igreja no Brasil, aqui em Roma. Estou aqui à disposição e com alegria.
Muito bem. O senhor já fez, inclusive, vários encontros dentro dos dicastérios, dentro das congregações. Tivemos agora a plenária, inclusive, do Trem da Fé, que o senhor participou.
Eu participei da plenária. Acabo de participar do encontro que conclui a plenária com o Santo Padre e o Papa Francisco. Participei procurando com muita simplicidade contribuir, analisando as questões postas, os temas tratados e os encaminhamentos que são importantes serem feitos nesse serviço que a Congregação para a Doutrina da Fé presta à Igreja, sobretudo no zelo à doutrina e na sua promoção. Eu participo, Silvonei, da Congregação para a Doutrina da Fé já há 3 quinquênios, participando, portanto, já de várias vezes a chamada Féria Quarta, que é a reunião mensal, e muitas vezes das plenárias que acontecem a cada 2 anos. Então, a oportunidade de estar aqui para contribuir, mesmo em meio a muitos trabalhos e a muitas coisas que nos envolvem na Igreja no Brasil, em nível nacional e, obviamente, na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde sou o primeiro servidor. Vir a Roma é sempre uma oportunidade de encontros, de intercâmbios, de encaminhamentos pelos serviços que são prestados a toda a nossa Igreja no mundo, no Brasil, a partir exatamente dos dicastérios que servem ao pontificado do Papa Francisco.
O encontro com o Papa Francisco, como foi?
O encontro com o Papa Francisco é sempre muito significativo. Tem a ele uma duração maior ou menor, é muito significativo, pela importância de sua presença, a singularidade de sua referência como pessoa e como Papa, e, sobretudo, na importância de a gente, em se encontrando, em se vendo, renovar aquela importante comunhão que a gente precisa ter e que é fundamental no caminho, inclusive, proposto na Igreja, no caminho sinodal. Comunhão, participação e missão. Portanto, vir, prestar serviços, receber serviços, dialogar e compartilhar experiências buscando um entendimento mais claro a respeito dos rumos para a Igreja no Brasil, é também uma oportunidade muito singular de crescimento em nível espiritual, humano e, sobretudo, desse sentido importante de pertença que devemos ter como Igreja que somos.
O senhor teve a oportunidade de saudar o Santo Padre hoje?
Tive nesta manhã, ao final desta audiência conclusiva da plenária da Congregação para a Doutrina da Fé, tive a oportunidade, juntamente com outros membros e com os servidores da congregação, de saudar o Papa, dizer uma palavra, também ouvir uma palavra dele.
Não perguntou, mas o senhor não esteve com a gente na última semana?
Ele não perguntou, os vice-presidentes. Ele não perguntou porque eu disse, ele sabe bem o motivo. Inclusive, ele se referiu ao motivo no último domingo, na oração do Ângelus, orando e dizendo uma palavra de consolação e de apoio às vítimas das chuvas que caíram na Bahia e também em Minas Gerais, especialmente na região metropolitana e no norte de Minas, uma palavra de alento, de oração e de comunhão. Foi essa, inclusive, a razão pela qual não pude vir e acompanhar a visita que é já habitual da presidência da CNBB ao Papa como ponto alto e também a experiência de visitar e dialogar noutras instâncias da Cúria Romana, tratando assuntos que são do nosso interesse e que foram muito importantes tratados. E não estava presente, mas obviamente em sintonia com tudo aquilo que os vice-presidentes abordaram. Sobretudo, como disse a eles, nós somos uma presidência colegiada. Não apenas ocupamos postos e nem estamos à margem dos processos. Nós fazemos, de fato, muito colegiadamente os quatro membros da presidência da CNBB. Na verdade, posso dizer, é uma grande e bela experiência sinodal de serviço à Conferência Nacional. Não se trata, portanto, de vice-presidentes que são figuras decorativas, mas que atuam muito fortemente, assim como secretário-geral, portanto, num trabalho sinodal muito bonito e muito significativo, o que muda dinâmicas e perspectivas do serviço que a CNBB presta no contexto mais amplo de todo o Brasil, através dos seus 19 regionais, conselhos episcopais regionais.
Falando também da plenária, as temáticas que os senhores, nesses dias, então, analisaram, discutiram, tá, alguma coisa que poderemos falar?
Nós analisamos e escutamos o relatório das atividades desses dois últimos anos. Tive a oportunidade de dizer que o volume é enorme, seja na sessão doutrinal, disciplinar, matrimonial. Então, portanto, algo muito amplo, envolvendo muitos colaboradores e, naturalmente, sob a orientação do cardeal prefeito. Um trabalho grande, que também tem sua aridez, suas exigências, mas que tem uma importância muito grande ser prestado. Porque ali refletem coisas do mundo inteiro, questões, perguntas, encaminhamentos, decisões do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista também disciplinar. Então, um trabalho muito grande. Tivemos oportunidade de comentar sobre tudo isso. Eu quis, de modo especial, comentar sobre a indicação nova que o Papa Francisco faz e que é importante para a doutrina da fé, na perspectiva do acolitato e do leitorato para mulheres, dizendo exatamente essa perspectiva importante da inserção das mulheres, mas de uma necessidade de um amadurecimento grande na direção do Ministério da Palavra, exatamente em função de uma Igreja mais forte ministerialmente e, portanto, mais capaz de responder às muitas demandas que existem no serviço do Evangelho nas comunidades. Também tivemos a oportunidade de abordar um tema importante que ainda vai continuar a ser estudado, melhorado, sobre a dignidade humana, num tempo de muita dificuldade e de muitos descompassos de tipo político, econômico, cultural, sanitário também. A dignidade humana tem sido muito espezinhada e desrespeitada. Retomar da riqueza, da doutrina e da tradição da Igreja sobre a dignidade humana é muito importante, porque a voz da Igreja é muito importante. A Igreja não trabalha apenas para arrebanhar pessoas. Os números são importantes na Igreja, portanto, ela tem que ir ao encontro de todos e, sobretudo, dos que se distanciaram. Mas a Igreja tem também uma tarefa de ter uma palavra importante, bonita, convincente e bem fundamentada, particularmente nesse tema da dignidade humana. Num tempo em que nós, olhando o mundo, nós precisamos muito compreender bem o seu sentido, nela investir, porque é preciso recompor liberdades, participação, fraternidade universal, sentido de solidariedade, novas dinâmicas no âmbito da economia e da política para que haja mais crescimento num mundo que seja mais justo, fraterno e solidário. Falamos também de outros assuntos que são importantes. Na verdade, Silvonei, é uma lista enorme de assuntos tratados, ouvindo a opinião dos vários membros que participam da plenária. Dessa vez, não puderam participar todos, exatamente em razão das circunstâncias em diferentes países, particularmente em razão da pandemia.
Como entra a Igreja do Brasil em tudo isso que o senhor falou agora? Que missão ou atitude tem diante de tantos problemas como esses?
A Igreja no Brasil tem procurado desenvolver a sua tarefa missionária de modo muito consciente, à luz de questões que nos desafiam profundamente, do ponto de vista cultural, religioso, evangelizador, mas também político e econômico e social. Tudo isso que ali discutimos, como outros temas que são discutidos noutras instâncias da Igreja, maiores ou menores, são temas que têm uma grande pertinência na preocupação nossa como presidência da CNBB e como funcionamento da CNBB. Nós temos uma convicção muito grande, uma clareza muito profunda. A CNBB não é um órgão de governo da Igreja no Brasil, mas é uma instância de comunhão colegiada entre os bispos, gerando participação para fortalecer a missão. E, portanto, uma tarefa enorme, complexa, importante e essencial. Por isso, nós damos graças a Deus pelos 70 anos de história que celebramos a CNBB neste ano de 2022. Exatamente, o jubileu será celebrado, embora estejamos em programação jubilar, no dia 14 de outubro deste ano de 2022. Uma história bonita, de muitos personagens, de muitas experiências, de muitos encaminhamentos, de uma participação pública na sociedade brasileira de grande relevância, num trabalho exigente, evangelizador e missionário. Portanto, tudo isso tem a ver com a missão da Igreja no Brasil e com o serviço que a Igreja, que a CNBB presta à missão da Igreja no Brasil. Thank you.
falava desses 70 anos, é uma história curta e longa ao mesmo tempo, porque sabemos quanto a Igreja esteve ao lado do povo brasileiro, construindo uma identidade como é a identidade do brasileiro hoje. Nesses dias, aqui na Itália, um artigo no Jornal da República que fala do pentecostalismo no Brasil, na América Latina, mas citando o Brasil como exemplo de que existe uma passagem, vamos dizer assim, de um país católico para um país pentecostal. Podia comentar isso?
Este movimento de pentecostalização ou de protestantização do Brasil não é um movimento de ontem, de anteontem, é um movimento já de décadas. Portanto, uma grande transformação cultural e religiosa. São muitos estudos, muitas pesquisas. Junto com muitos estudos e muitas pesquisas, muitas vezes afirmações que também são precipitadas e que merecem análise mais profunda. É um tema de nossa preocupação, é um tema importante e fundamental no trabalho evangelizador. Eu acredito que haja uma grande mudança, e há um movimento no trânsito religioso de ida maior, mas também de retorno. Nós, como igreja no Brasil, estamos estudando, ajudados exatamente por pesquisadores, mas também trazendo para a nossa mesa de pastores esta preocupação. A preocupação não é só tão simplesmente, Silvonei, na perspectiva do número. O número é importante, mas não é uma única preocupação. Nós queremos que o Brasil seja cristão, católico, de modo especial. E nessa perspectiva, eu costumo dizer, com todo respeito, há um crescimento pentecostal a partir de um cristianismo torto. Não basta apenas a ser cristianizado ou propor um cristianismo. É preciso propor o cristianismo na sua autenticidade. E um cristianismo torto é possível. Exemplifico. Um cristianismo que se baseia na teologia da prosperidade é um cristianismo torto. Um cristianismo que não se baseia na solidariedade universal e na fraternidade é um cristianismo torto. Um cristianismo que não olha a experiência profunda de se debruçar sobre os pobres e sofredores é torto. Um cristianismo que não projeta luzes numa reorganização da sociedade é torto. Um cristianismo que também não devolve esperança e alegria de viver numa fé profunda é torto. Então, o Brasil e a América Latina têm diante de si o desafio de ser cristão. E na experiência cristã, evangélica ou católica, o tema da autenticidade. Nós temos esse desafio. Queremos que muitos vivam a experiência da fé cristã católica, por sabermos da sua riqueza e da sua importância. Esse é o grande trabalho que temos que fazer. Isso nos faz descer a pormenores, análises, conhecimentos, verificações e, sobretudo, mudanças de propósitos, de organização e de respostas que nós somos chamados a dar. Eu penso que esse é um enorme desafio e que a CNBB, como serviço à Igreja no Brasil, tem como tarefa primordial. Isso já faz parte da nossa pauta, com os estudos, como acabei de me referir, mas também em busca de novas respostas. Uma resposta importante que precisamos dar é a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora na Igreja no Brasil. Nós temos essa tradição com riquezas muito grandes. Compreensão no horizonte, indicações claras, nós as temos. O nosso desafio é uma mudança de mentalidade, de jeito de ser, de dinâmica missionária. E, sobretudo, de modo de ser na experiência de fé daqueles que são missionários e missionárias. Temos um horizonte, não estamos sem horizonte. Temos um rumo, não estamos sem rumo. nós precisamos é fortalecer uma grande experiência de fé. Por isso, quero lhe contar uma coisa muito interessante. No final do segundo milênio, quando celebrávamos exatamente no início do terceiro 50 anos da CNBB, aconteceu, promovido pelo Instituto Nacional de Pastoral, que hoje se chama em La Paz, Instituto Nacional de Pastoral Padre Alberto Antoniazzi, em homenagem a esse grande baluarte que foi no então existente NP, se promoveu um grande seminário. E eu fui convidado a dar uma opinião escrita para responder a seguinte pergunta: qual será o grande desafio para a Igreja no terceiro milênio? Lembro-me que essa pergunta foi dada também a Dom Luciano. Ele, como um bispo já mais vivido, experiente e de grande conhecimento, e a mim, naquela época, como um bispo jovem e iniciante. E eu, refletindo, penso e continuo a responder: o grande desafio é a fé como experiência. Não é a fé apenas como conservação intelectual, racional e doutrinal, o que é importante, a Igreja não abre mão, sobretudo porque a Igreja Católica tem um tesouro de mais de 2000 anos que é de grande importância. Ele dá trabalho cuidar dele, promovê-lo e distribuí-lo também. Mas o grande desafio é exatamente uma fé como experiência. Uma experiência que toque a vida das pessoas. Não apenas a organização, que precisa ser bem feita. Não apenas a gestão, que precisa ser de qualidade. Mas também uma promoção na rede de comunidades, na vida de todas as nossas igrejas particulares, no modo de ser de cada ministro, uma experiência de fé que seja autêntica, que toque corações, que responda às demandas. Eu acho que aqui está um ponto que a Igreja Católica na América Latina, no Brasil, precisa olhar, e talvez no mundo inteiro, em relação não ao pentecostalismo, mas ao ateísmo. A fé é uma experiência que responde a demandas que nós todos, seja qual for a nossa cultura e a nossa condição, estamos à procura. Portanto, acho que encontrar esse caminho, respostas para que as pessoas vivam uma fé como experiência, é, portanto, um caminho importante entre os caminhos que precisamos encontrar de reverter essa situação. Ela é reversível, trabalhosamente reversível, mas é importante olhar a fé como experiência. Não apenas pertencer a uma instituição, não apenas ser parte de um corpo, não simplesmente funcionar numa organização. Tudo isso conta, tem importância, mas a fé como experiência é a grande força. Isso nos remete exatamente ao horizonte do Novo Testamento. Por que Paulo conseguiu fazer o que fez? Por que Paulo conseguiu entrar em tantas culturas e mudá-las com a força do cristianismo, pela força do testemunho e da experiência de fé? Essa é a grande consciência. A nossa Igreja, na sua história bimilenar, nas suas grandes riquezas, no tesouro que tem, está exigindo de nós sermos capazes de uma experiência e de um anúncio que devolva às pessoas esperança e abra a elas um horizonte novo. Esse é o grande desafio. Não é um milagre, não é uma mágica, não é um número, mas é uma questão de experiência. Experiência que faça com que a genuinidade e a beleza da fé cristã católica seja resposta aos anseios existenciais desse tempo, seja indicação para novos caminhos e seja uma possibilidade de uma reorganização do mundo noutra lógica, porque a lógica em que o mundo está organizado está na contramão da vida, da verdade e do amor.
Para a gente terminar nossa conversa, nossa longa conversa, quero agradecê-lo, Dom Amor, pela sua presença, pelo carinho que o senhor tem para conosco aqui da Rádio Vaticano, por essa sinergia de trabalho que a gente tem com o seu grupo de trabalho também da CNPB e dizer que a Rádio Vaticano, Vatican News, Santa Sé caminha junto com a Igreja no Brasil, caminha com a CNPB, porque vemos tudo aquilo que se faz pelo bem do nosso povo. Aquilo que o senhor, muitas vezes, quando jogam as pedras na vitrine de Dom Valmor, né? Alguém me disse uma vez, quem está na vitrine, as pedras vão ser lançadas. Mas queremos demonstrar o nosso afeto e o nosso carinho também pelo senhor e por todos os nossos irmãos da CNBB.
Obrigado a você, Silvonei, e a todos os ouvintes. E dizer da alegria dessa oportunidade, o quanto temos que compartilhar, clarear, para que o nosso parâmetro seja o bem e para que o nosso rumo seja exatamente a força do amor transformando. As dificuldades são muitas, as incompreensões também, mas não temo. Faço esse caminho com alegria pela convicção de ser servidor e de procurar fazer o melhor por amor à Igreja, grande amor à Igreja, e através do amor à Igreja e no serviço a ela prestado, prestar um grande serviço à sociedade brasileira, à humanidade. É assim a grande força que move o meu coração e faço isso com muita alegria, com simplicidade e apostando pela confiança em Deus e pela fé que nós estamos no caminho em que colheremos muitos frutos, plantando agora sementes do bem e do amor.
Muito obrigado e bom retorno ao nosso querido Brasil.
Obrigado, Simone. Grande abraço e a todos os ouvintes.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Romaria, caminhando no terceiro milênio.